queridos amigos e irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, vamos juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre por excelência, ao nosso Senhor Jesus. Divino amigo, mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de reflexão e mais um chamado. Todas as lições da doutrina espírita, Senhor, são tuas lições. São lições da terceira revelação que nos convida ao amadurecimento espiritual. Que tua paz, divino amigo, possa nos envolver. Que os amigos espirituais que aqui estão possam conduzir a nossa reunião, nosso estudo, nos inspirar. Porque é em teu nome, Senhor, que nós nos encontramos. Que tua paz nos envolva e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graças te damos. E faltou o boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje é exatamente 21 de novembro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Finalizamos a questão 333 e hoje vamos iniciar a questão 334. O livro segundo, capítulo 7, intitulado Retorno à Vida Corpórea. A união da alma a este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela, a alma, tomará? A vida sexual entre o homem e a mulher, ali se forma um corpo físico. É um fenômeno natural, está dentro da lei. Espermatozoide, óvulo, uniu, fecundou, já tem ali um espírito que se liga. Então, em que momento o espírito se liga? Nós vamos estudar mais um pouquinho aqui na frente. No momento da concepção, no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, já tem um espírito que já se ligou ali. Por quê? Porque é esse espírito que carrega o seu corpo perispiritual que vai passar as informações para cada célula. Por isso é que ele se une à primeira célula. Porque quem diz o que a célula vai fazer é o corpo perispiritual, que é o modelo organizador biológico. Mas tia, naquele caso das reencarnações que foram programadas, que nós vamos estudar no Missionário da Luz, tipo Segismundo, que existe ali um mapa do futuro corpo, ali eles fazem uma adaptação no corpo perispiritual, que vai refletir no corpo físico. Então, o corpo perispiritual é o modelo organizador biológico. Então, para que ocorra uma reencarnação, para que ocorra a construção daquele novo corpo, precisa o espírito estar ligado àquela primeira célula. Então, ele se liga à primeira célula. A primeira célula vira quantas? Duas. Ele se liga às duas. As duas vão virar quantas? Quatro. Se liga nas quatro. Vai virar quanto? Oito. Se liga 16, 32. Então, à medida que ela vai multiplicando, ele vai se ligando a cada célula e dizendo a cada célula o que ela deve fazer. Porque ali tem as células. Todo o nosso corpo é amontoado de célula. Cabelo é célula. Pele é célula. Os olhos, tudo isso aqui é formação de células. Então, por isso a formação genética. E tia, e os pais interferem? Com certeza, ele vai dar um tanto dele. O corpo está sendo formado ali. Mas a base mesmo vem do corpo perispiritual. Por isso que tem corpos que nascem com determinadas limitações. Então, você nascer com limitações mentais, limitações físicas. Isso são processos expiatórios, não são provacionais. A A tia provacional. Provacional é aquela coisa mais simples, que nem te atrapalha de andar e nem te atrapalha de pensar. Não te deixa preso, limitado. Entendeu? O que, que o Evangelho nos diz? Todo talento que nós usamos e usamos mal, o que, que é feito com esse talento? Ele é o quê? Retirado. Então, falar é um talento, ouvir é um talento, enxergar é um talento, pensar é um talento, andar é um talento, tocar é um talento. Então, se eu uso todos esses recursos, falei alguns, para o mal, ele me será arrancado. O ato de procriar também é um talento. E eu posso perder isso, se eu não souber usar. Entende? Então, tudo são recursos, tudo são talentos, que é emprestado e que eu terei que prestar conta do que eu fiz. Então, em que momento o espírito se liga ao corpo em formação? Na concepção. Então, o espírita lúcido, ele jamais irá bater palmas para o aborto, seja em que idade for. Espírita que aborda aborto é o hipócrita. Não estuda espiritismo. Entendeu? Então, isso é o que a gente aprende. Então, se o espírito está ligado no momento da concepção, ali já existe vida orgânica e já existe um espírito programado para isso. Tá bom? Então, essa informação vai ser dada mais lá na frente. Mas a tia trouxe que já facilita essa compreensão aqui. Então, pergunta 334. A união da alma a este ou aquele corpo, vou repetir, é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ele tomará? No último momento a alma está ali, e agora qual é o corpo? Ah, eu quero esse daqui. Deus é bem organizado, as leis são muito organizadas. Tanto é que nós falamos na semana passada, se você teve uma relação, se eu posso chamar de casual, lá no canto, numa noite, e você estava ovulando, e foi sem nenhum meio contraceptivo, você vai engravidar. Isso está dentro da lei natural. Quem vai nascer? Qual o espírito que estará vinculado a isso? Um espírito que está vinculado ao casal. Que participa ali da mesma festinha. Então, será um filho bem, bem tranquilo, né? Entendeu? O espírito é sempre designado previamente. Mas, tia, o papai sabia? Sabia. O pai conhece cada um dos seus filhos. Aí tem gente que diz, mas tia, um mal pode programar? É mal pra gente, pra Deus é filho. E parece que ele tá sem controle. O mal acha que ele está programando. Mas quem tá coordenando tudo é Deus. Então não subestime Deus. Ele deixa até determinado ponto. Tendo escolhido a prova que deseja sofrer, o espírito, a alma, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, Deus que tudo sabe e tudo vê. Aí, gente, não pensa mais em Deus, homem. Tira essa imagem da tua cabeça, Deus homem. Deus homem sentado numa poltrona de cajado na mão, de barba e cabelinho branco. Não cabe mais no ano de 2023 a gente ter essa concepção e achar que Deus está limitado numa cadeira. Aí você pergunta, mas como é que Deus está em tudo que é lugar, tia? Livro a Gênese. Onde ele fala que o fluido universal leva o pensamento de Deus como o ar leva o som da nossa voz. Ou seja, em tudo tem fluido universal. Logo, Deus está, o seu pensamento, em todos os lugares. Então, gente, não tem nada que não seja feito na presença de Deus. Então, ele sabe tudo, tudo, tudo. E tudo está submetido à lei dele. Todos nós estamos submetidos à lei que rege o universo. Ponto. Querendo ou não querendo, você está submetido à lei. Temos o livre-arbítrio? Temos. Engravidei. Pronto. Livre-arbítrio agora. Você pode abortar? Pelo livre-arbítrio? Mas a lei não está gravada dentro de ti? É uma culpa que tu vai carregar pro resto da tua vida. Conversar com qualquer mulher, porque a mulher nunca aborta sozinha, aborta ela e aborta o homem junto. Mas principalmente a mulher, ela carrega essa culpa. Então, onde estava o bem? Não tem bem. Não tem bem. Então, é o nosso livre-arbítrio. Logo, a gente paga o preço por nossas escolhas. Então, olha lá. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. Tia, eu cometi aborto e agora? Já foi. Não adianta ficar se chicoteando. Passou, não tem como mais mexer no passado. Perdoa e segue fazendo bem. Porque é o amor que vai cobrir a multidão dos pecados. Então, se eu sei do meu passado, e todos nós temos um passado bem complicado aqui, viu? Não escapa um. Senão nós não estaremos mais aqui, estaremos já em Júpiter. Então, se for levantar o nosso passado aqui, vai ser um chororô só. Então, todos nós temos um pecado que nos condena. Então, tendo essa consciência, aí é que eu tenho que trabalhar mais ainda para a minha reforma moral e para o bem da sociedade. Porque aí sim eu estarei trabalhando, evoluindo, crescendo e me aprimorando. Eu gosto sempre de citar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um assassino. Ele mandou matar Estevão um monte de gente. Ainda contratou um funcionário dele para levantar falso testemunho contra Estevão, para poder prender Estevão. Mas em uma encarnação, o homem conseguiu ser recebido pelo próprio Cristo Jesus. Em uma encarnação. Mas vai ver lá o sacrifício que ele fez. Então, o Pai, ele não quer nos punir. Quem se pune somos nós mesmos. Como que nós nos punimos? Insistindo nas nossas atitudes mesquinhas e infantis. Aí, esse é o que a gente chama de sofrimento eterno. É o que nós fazemos, prolongando a dia a dia o nosso sofrimento. E cada vez fica maior, maior, maior. Há quantos séculos nós já não estamos sofrendo? Então, quando vai nascer, quando vai criar, quando a lei está ali, o papai já sabe quem vai para lá. Agora, tu pensa em dizer, o número um lá da terra, lá do bairro, da cidade nova, vai... Não. Todos estão submetidos à lei. E a lei é a lei que é de Deus. Então, olha como a lei de afinidade. Então, eu tenho um grupo de afinidade espiritual dentro do meu nível moral e dentro das minhas afinidades. E quando chama de afinidade, existe aqueles que estão ao meu lado porque querem me destruir, vinculados à minha pessoa pelo ódio. E se alguém carrega ódio da minha pessoa, na condição de espírito, é porque boa coisa eu não fiz. Porque eu poderia ter angariado um amigo, angariei um inimigo. Então, ele está ali justaposto, ele está vinculado comigo. Porque o amor une, mas o ódio também. Se eu engravidar, adivinha quem vai vir? Quem está submetido à lei? Esse irmão, meu inimigo, que agora vai ser o meu filho. Que coisa fofa, né? Não é verdade? Você vai chamar de meu amor, meu bebezinho, né? Olha que te amo, né? Ainda vai dizer pra ele, diz pra mamãe que você ama, diz. Diz que você ama, né? E é assim que a lei age, né? Esse é o movimento da lei. Que sabedoria, né? E aí, para ser mais sábio, mais dócil, mais amoroso, ele diz assim: vamos jogar um manto para que eles não lembrem do passado, né? E poderem começar do zero. Vamos para o 335? Olha só essa daqui. Kardec é maravilhoso nas perguntas. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar? Ou somente o gênero de vida que ele servirá de prova? O país, a condição financeira, ou ele pode também escolher o corpo, a forma? Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que este, o corpo, apresente, representam provas que o auxiliarão a progredir. As imperfeições, não, ele não fala em limitações, as imperfeições. Então, às vezes, a gente vai ver isso estudando o Missionário da Luz, pede uma perna mais curta que a outra, né? Uma deformidade, sim, porque uma das provas mais difíceis aqui na Terra se chama poder e beleza física. São as provas mais difíceis que a gente se enrola todo. Então, ele pode se escolher. Agora, olha que... Pois as imperfeições que este, o corpo, apresente, representam provas que o auxiliarão a progredir. Porque com as limitações físicas, uma das coisas que você aprende um pouco é a humildade. Porque você já começa a perceber que você não é a empada da azeitona. Nem o centro das atenções. E ninguém vai olhar para dizer, nossa, que lindo. Olha, gente, é porque a gente é meio perturbadinho, a gente não sabe educar a criança. Mas se tem uma coisa que acaba com o ser humano, é elogio em excesso. Uma coisa é estimular, outra coisa é elogiar. Então, você leva o seu capetinha para dançar aquela festa junina. Aí o capetinha desce e diz, a coisa mais linda da vovó. Você foi o que dançou mais bonito de todos. O que é que está ensinando para o capetinha? O capetinha chegou em casa e você perguntou, comeu todo o seu lanche? Eu dividi com o meu colega. Como dividiu? A mãe dele tem que preparar o lanchinho dele. Você tem que comer o seu todinho, não tem que estar dividindo. Cada um que leve o seu. O que é que essa mãe encapetada está ensinando? Chegou em casa com aquela mordida básica, né? Que teve um cãozinho lá que mordeu, né? A mãe, Deus o livre. Ela tá enxilique, né, Lourdes? E o menino ainda fica olhando assim pra ela e diz, ah, é isso mesmo, a gente tem que ser bem agressivo. E vai lá e faz um escândalo. Boa educação você tá dando pro seu capetinho. Vai fazer a mesma coisa quando crescer. Então a gente ainda não entende que educação... são exemplos. Então eu preciso me moralizar para eu poder mostrar o que é moral para os meus filhos, né? Então o espírito pode pedir, mas a escolha dele nem sempre depende dele. Então pedir pode? Pode. Se vai ser atendido é outra coisa. Não é verdade? Pedir pode. Se vai ser atendido é outra coisa. Por que se vai ser atendido? Porque às vezes nós fazemos pedido que o papai olha e diz assim, olha aqui o pedido dessa criatura, 1,80m, olhos azuis, quer vestir calça 40, 42 no máximo, vai morrer, vai perder a encarnação toda. Então, deferido, nem pensar, vamos lá, 1,58m, vamos mudar tudo isso daqui. Entende? Por conta, porque eles conseguem olhar e verificar verdadeiramente aquilo que nós damos conta. Damos conta. Então, imagina uma pessoa extremamente orgulhosa, prepotente, grossa. Imagina o poder na mão dessa pessoa. Acabou com ela. Então, senão ela precisa adquirir humildade. Então, vamos reverter essa encarnação e direcionar ela de uma forma que ela vai ter uma profissão bem mais simples, não vai ter acesso muito à educação, porque ela precisa, ela, a pessoa, precisa desenvolver a humildade. Então, gente, é uma programação muito grande para a gente reencarnar. É um trabalho muito grande. Eu sempre gosto de lembrar assim, tu já mandou o filho para a escola? Aí tu teve que pagar, porque aqui no país a gente tem que pagar para ter educação, né? Aí tu pagou caro que só, que serviço público e escola nós não temos mais. Então, eu ainda estudei escola pública, acho que a grande maioria, hoje já acabou isso. Então você paga o ano todinho, só que não é pagar só a mensalidade, você tem que comprar material escolar, aquela lista assim, quilométrica. Não é verdade? Aí tem que comprar o uniforme, mas não é só isso, tem que bancar o lanche do menino todo dia. Né? Então tu vai somando isso, tu só quer, o que que tu quer desse menino? Que ele o quê? Que ele passe, né? A gente paga pro menino tirar nota boa e passar. Aí chega final do ano, tu vai olhar, o menino teve o quê? Bomba. O menino não passou. Aí a alma sai de dentro de ti, né? Desloca de raiva. Não é verdade? Você quer esganar a criatura, você ainda diz assim, meu filho, você só tinha que estudar. A tua vida era só isso, é só estudar. Você tem noção do dinheiro que a mamãe e o papai gastou o ano inteiro para você chegar aqui e dizer que não passou? Aí o que que a gente diz? Você perdeu um ano inteiro. Agora vamos mudar. Vamos, agora isso é uma forma micro. Vamos para o macro. Tu chega lá no céu. Olha assim para o nosso papai eterno. Ele diz, e aí, meu filho? E aí, meu filho? Tu te tornou um ser humano melhor? Meu filho, depois desse investimento inteiro, escolher pai, escolher mãe, escolher corpo, escolher país, estado, condição social, programar todo um trajeto, você chega aqui, a mesma pessoa que saiu daqui? Sabe quando você não dá um passozinho? Ou quando dá só aquele negocinho assim, ó. Quase imperceptível. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente cobra de um filho, que é um investimento financeiro, material. Agora, imagina quando o papai nos manda para a escola chamada Terra e que a gente não faz um movimento de evolução. Tia, como é que eu posso saber, tia, se eu já evoluí? É só olhar um pouco o teu passado. Tu briga com as mesmas pessoas? Sabe você, a mesma pessoa que você está brigando a vida inteira? Você vai para cada relação, toda relação que você vai não dá certo? É você que não mudou nada. Continua a mesma pessoinha. Para onde você for, você vai com você. E a gente tem que fazer esse processo de autoavaliação. Poxa, eu não posso ser igualzinho que eu era há 5 dias atrás. Tem coisas que eu fiz há 1 ano atrás que hoje eu já não faria. Há 1 ano atrás. Porque com a cabeça que eu tenho hoje, eu já não faria. Entende? E é esse o movimento que nós temos que fazer. Hoje eu já não faço mais, mas há 1 ano atrás eu ainda fiz. 335A. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Ele escolheu o corpo, você já viu que não é bem assim, ele pode escolher, mas a grande maioria ele não tem condições de escolher. Mas no último momento, então não vai dar. É não. Resposta. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Se recusasse. Se recusasse. Aí ele veio para 336. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Parecido com a pergunta, um espírito diz, não quero nascer não. A gente, é que ele está falando criança, mas nós já entendemos que o espírito se liga em que momento? Deus a isso proveria, se isso acontecesse. Quando a criança tem que nascer para viver, está destinada sempre a ter uma alma. Nada é criado sem um propósito. Vocês já ouviram falar, hoje tem muitas informações no laboratório, né? Então, as mães estão retardando muito a gravidez, aí ela quer engravidar com 40 anos, aí já vai dar um pouco mais de trabalho, e um pouco mais de dinheiro também. Então, acaba fazendo o processo, a fertilização. E às vezes eles acabam ali inserindo 3, 4, e às vezes apenas 1 ou 2. Às vezes 3 ou 4. Então, o que a gente entende é, aqueles que realmente seguiram o seu curso é porque havia um espírito vinculado. Aqueles que não seguiram é porque não tinha destinado nenhum espírito para ali. Então, ainda assim, os cientistas, os médicos podem até fazer o fenômeno, até realizar, mas só nasce se Deus quiser. Porque se não tiver alma, não tem vida. Porque quem é o modelador, organizador biológico? O perispírito. Se aquele ali, aquele óvulo fecundado, não tem corpo perispiritual, como é que aquilo vai? Não tem como seguir. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas. Sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Você imagina se sua mãe olhasse para você e dissesse assim: você quer ir para aula hoje, filho? Não, então tá, mamãe não vai deixar, não. É, mamãe que está educando bem? Mamãe não quer ir para aula, problema seu. Levante, você vai para aula agora, bora, banho de água gelada. Ela está impondo ao filho? Tá, isso é bom para o filho? Então, grande parte das encarnações é realmente uma imposição divina. O menino não sabe nem o que quer. Então, o papai impõe. E impõe é, vai nascer lá em Manaus. É? 1,58 m. Entende? Cada um tem o que merece, né? Então, tudo isso é um processo, é uma programação. Então ele diz, ó, pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas também podem ser impostas. Sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, expiação é reparar um mal que eu já fiz. Tá? Lembra sempre disso, existem provas e existem expiações. As provas é Deus mandando para o meu processo de evolução. Aqui eu estou evoluindo. Na expiação, o papai me mandou uma prova, eu me rebelei contra a prova e arrumei uma expiação. A prova ficou aqui em stand-by, porque eu tirei 0. E eu vou expiar o mal que eu fiz. Quando eu expiar o mal que eu fiz, reparar o mal que eu fiz, porque eu saí da linha. Expiação é sair da reta. Depois que eu já expiei, reparei, agora volta, meu filho, porque você tem uma prova que você tirou 0. E você vai começar do mesmo ponto aqui que você parou. Aí vai novamente para a prova. Eu preciso dessa prova para eu crescer. Se aqui nessa prova eu tirar um zero novamente, volto de novo e vou espiar. E, gente, nós já estamos há milênios, às vezes enrolado com uma prova só. Entendeu? Porque se a gente fosse para uma prova, ah, se me rebelei, não gostei dessa prova, fiz tudo errado, aí eu vou espiar. Se eu voltasse e tirasse um 10, pô, beleza. Mas o problema é que a gente, daí falar em penas eternas. Isso é a pena eterna, entendeu? Eu permanecer eternamente repetindo os mesmos erros. Então, a expiação, eu estou submetida à lei, mas porque eu me rebelei contra uma prova. Eu gosto de dar sempre do Memória do Suicida, que foi um dos que eu achei mais simples para todo mundo entender. O Roberto de Canaleses, ele tinha uma prova a passar. A prova que ele tinha que passar era a traição da esposa. Você vê que é uma prova de ordem moral. Ele tinha que lidar, naquela época, século XVII, ele poderia matar a esposa. Ele estava defendendo a sua honra. A provação dele... E ele tinha uma encrenca. É aquela criatura que quando ama, não ama, se apaixona, se entrega, dá vida e diz, toma, tudo é teu, pode ficar com tudo. Isso é uma loucura, isso não é amor. Isso é falta de amor. E ele tinha essa fragilidade, por isso ele passar. Tia, todo mundo tem que passar pelas mesmas? Depende. Se você é péssimo em matemática, vão te matricular onde? Em português? Se você é péssimo em matemática, vão te matricular em português? Qual é a matéria que você está precisando? Matemática. Então, a vida da gente, como nós temos o livre-arbítrio, dependendo do meu processo de evolução, tem alguns pontos que eu tenho uma fragilidade. O Roberto de Canaleses tinha essa fragilidade emocional. Era uma pessoa extremamente dependente emocional. Quando ele se viu com a esposa traindo, ele se matou. Tu entende? Então você vê uma pessoa muito frágil nessa área. Se matou. Séculos para se restabelecer. Se restabeleceu, tal, sofreu as consequências do suicídio. Ele tem uma prova pendente. Qual era a prova? Traição da esposa. Então ele novamente, no processo... atraiu uma mulher desse naipe, dedinho podre, né? Casou e novamente repetiu a prova, a traição da esposa. Sabe o que aconteceu? Perdoou. Na segunda ele aprendeu. Perdoou e seguiu a vida dele. Quem está com a mão suja não é ele, era ela. Porque ela foi infiel. É isso que a gente tem que entender. Quando alguém faz o mal, não é a ti, é a lei. E o fato do Roberto ter perdoado a... E perdoado não é permanecer com ela. Perdoar é não matá-la e não desejar mal. E seguir a vida. Isso é o perdão. A gente acha que perdão... É permanecer lá e... Pode fazer de novo. Eu aguento. Não. O perdão é... Não te desejo mal. Não vou te matar. Segue tua vida que eu vou seguir a minha. Esse é o processo. Mas o fato do Roberto fazer isso... Não tira o débito dela. E o débito dela é com quem? Com a lei. Quando eu perdoo, eu me liberto do crime. Mas eu não sou juiz para absolver ninguém. Isso aí é com o papai, que ele é que é a justiça. Mas quando eu me torno perseguidor, aí eu estou arrumando encrenca para mim. Só para finalizar, para eu abrir para as perguntas. Por expiação, que todo mundo já sabe o que é expiação, não sabe? Por expiação, o espírito pode ser constrangido. Constrangido é... Você quer ir, meu filho? Constrangido é... Você vai. constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que criança é, volto a repetir, lá naquele momento da fecundação, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele, o espírito, um instrumento de castigo. Porque ele vai nascer numa condição que ele não queria. Às vezes nascer num corpo que não queria. Às vezes nascer num país que não queria. É por isso que eu falo, gente, está tudo certo. A gente nasceu no lugar certo, no corpo certo e com a família certa. Eu só tenho que aprender a me submeter e ser dócil a Deus. Se eu aprender e fazer isso, eu estou no caminho certo. Vou tirar 10 e não terei que repetir tudo de novo. Quanto mais eu me rebelo, mais encrenca eu arrumo. Olha, Livro dos Espíritos é uma obra que a gente tem que estar manuseando diariamente. Aqui tem tudo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse lugar? Esse corpo, imagina, fecundou, vai um monte, qual que vai nascer? Não é assim, né, gente? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está determinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, antes já está determinado. Sabe aquele casal casual que saiu e que aprontou? E que ali saiu uma gravidez? O espírito que vai encarnar, ele já está ligado com a mãe. Ele nem sabe. E ele não vai saber que ele reencarnou, porque ele morre. Aquela sensação de morte, sabe? Ele dá aquela apagada sem entender o que está acontecendo. E aí começa o processo da reencarnação dele. Mas como tinha que ele estar ligado? Eles são afins. Eles são parceiros. Eles são pares. E o papai sabe disso. Eles estão submetidos a uma lei que chama lei de afinidades. Oi? Ou pelo amor ou pelo ódio. Mas é melhor ter um inimigo encarnado como filho do que um inimigo desencarnado sem você ver fazendo estrago na sua vida. Verdade? Então, gente, eu acho que é por isso que os nossos pais tinham mais pais. Porque eles tinham logo 8 e 9 de uma vez só, né? Acho que acabava com todos os desencarnados. Não, encarna logo todo mundo. Vem. Aí ficava aquela família cheia, né? Hoje em dia a gente está tudo doidinho porque a gente não quer mais ter filho. É uma economia, né? Se você tem um filho, ah, que pobreza, né? 1, 2, né? Enche logo a casa, põe logo 5, 6, que já garante, né? Lá em casa, eu me lembro, nós éramos 9. Era muita comida, realmente, né? Foi bom, gente? Vamos parar, então, no 338, né? E a próxima semana iremos fazer o 339, se Deus assim nos permitir. Então, muito cuidado, sexo com muita responsabilidade e respeito. Engravidou, pague o preço. Eduque essa alma, isso vai lhe fazer muito bem, não é verdade? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, reencarnar na Terra hoje é um privilégio.
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então vamos agradecer a Jesus. E assim, divino amigo, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Nós agradecemos a presença dos amigos espirituais aqui presentes. Que tudo que ouvimos, Senhor, cada um de nós possamos pensar e repensar e aproveitar muito essa encarnação para o nosso progresso moral e intelectual. Graça te damos, Senhor.